Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Marilda da Silva, que juntamente com a professora Vera Teixeira Valdemarim, é organizadora do livro Pesquisa e Educação: Métodos e Modos de Fazer. Inicialmente, professora Marilda, eu queria saber como surgiu este projeto.
Olha, esse projeto era um desejo antigo meu. Eu estava tentando realizá-lo há uns 3 ou 4 anos e não conseguia devido às milhares de atividades que a gente faz. E aí a professora Vera Valdemarim me ajudou a concluí-lo. Na verdade, foi isso, né? Esse projeto, a origem dele, no meu desejo de fazê-lo, é porque quando você dá aula na pós-graduação, você percebe que como nossos alunos, você percebe não, todo mundo que dá aula na pós saberá disso. Os nossos alunos, eles têm muitas dificuldades para entender os métodos e modos de fazer a pesquisa, né? Então, eu pensava que se nós tivéssemos descrições mais explícitas de experiências de fazer pesquisa, isso constituiria um material didático para os alunos iniciantes, os pesquisadores iniciantes. Foi por uma dificuldade que eu sentia na formação, na minha disciplina, na pós. A dificuldade que os alunos entendem, a falta de informação que eles têm, a falta de preparo que eles têm, que é um preparo teórico e também prático, porque de fato eles não são ainda pesquisadores, né? E, na verdade, esses textos que compõem esse livro, eles funcionam como uma descrição, um modo de dizer sobre o fazer pesquisa. E foi isso que derivou este livro, essa problemática. A outra que, na verdade, está diretamente relacionado com essa, é o fato de que o fazer pesquisa, na minha concepção, ele tem dois níveis de aprendizado. Um nível que é o aprendizado teórico, né, de você reconhecimento de métodos, sistemas analíticos, alternativas e possibilidades de realização de pesquisas, que nós temos na literatura já há muitos anos e é bastante abundante, em diferentes possibilidades, diferentes sistemas analíticos e etc. Mas você tem também, no fazer pesquisa, como também no ensino na sala de aula, você tem os elementos teóricos e você tem você tem os elementos práticos, né? E os elementos práticos, eles só podem ser aprendidos na realização da pesquisa. Então, o aprendizado da pesquisa, ele tem um aprendizado que eu denomino de formal, e um aprendizado que eu denomino de real. O formal, por exemplo, é como você faz um projeto. O aprendizado de fazer um projeto é um aprendizado que eu coloco dentro do formal, porque ele ainda não tem os elementos práticos. O aprendizado da realização da pesquisa, eu coloco assim, só para entendimento, né, do fazer da pesquisa dentro do âmbito prático do saber fazer pesquisa. E esse você só aprende no desenvolvimento da pesquisa. Você, quando faz um projeto, você sabe aqueles saberes, porque o projeto é só um marco de uma pesquisa. A pesquisa é a própria pesquisa, o desenvolvimento dela, que vai nos mostrando se aquela formalidade posta no projeto poderá se confirmar tal como foi posta, tá certo? E nem sempre há essa confirmação. A pesquisa, o objeto, vai mostrando caminhos que, na maioria das vezes, não estavam descritos no projeto. Eles podem até estarem anunciados, mas não descritos passo a passo, porque quem faz isso é o próprio objeto e o próprio desenvolvimento da pesquisa. Então, quando você descreve os procedimentos técnicos, os procedimentos teórico-metodológicos que foram empregados na sua pesquisa, você pode favorecer o aprendizado por pesquisadores iniciantes. porque na maioria das vezes as dissertações e teses, elas são apresentadas como se tudo aquilo tivesse sido perfeitamente possível, né? Lá há uma descrição, até pela exigência do padrão de produção desse tipo de material, desse tipo de produto acadêmico, que você não põe os tropeços, né? E a pesquisa tem infinitos tropeços. E o pesquisador iniciante que lê aquela tese e dissertação, na verdade, ele tem uma informação como aquilo foi feita, mas aquela informação ela é muito também formalizada. E a realidade de tudo aquilo nem sempre é explicitada. Eu venho num esforço de, pelo menos com os meus alunos, eu tenho me esforçado para que eles relatem a realidade de uma pesquisa. O que foi possível, quais foram os entraves, por que teve que mudar, para dar uma para os pesquisadores iniciantes, você, com uma descrição detalhada do desenvolvimento, né, que eu chamo do real, né, do aprendizado real da pesquisa, é muito interessante. Tanto é que o texto meu, o capítulo do meu, o capítulo meu neste livro, eu relato uma pesquisa que, num determinado momento, eu denominei, eu entendi de um modo, e porque não tinha a experiência teórica com o autor, que eu faço a segunda revisão, né? Para a gente mostrar que a pesquisa também está diretamente relacionada com a história do orientador, do pesquisador e também do orientador, né? É por isso que esse projeto desse livro, quando era um projeto antigo, por essa razão. Porque eu pensava em todas essas questões, e essas questões eu pensava não só pela minha experiência de orientar mestrado e doutorado, iniciação científica, mas por também trabalhar com processos metodológicos em disciplinas da pós-graduação. Então foi isso, Oscar, é esse o interesse do livro, acho que eu quero fazer mais, acho que a gente foi a primeira experiência, eu quero fazer mais material dessa natureza, que ele é também uma descrição, mas ele também é analítico, né? Ele cumpre a função teórica e a função prática. São investimentos dessa natureza que eu penso que favorece muito o aprendizado dos pesquisadores iniciantes, naquilo, nos limites do material como esse, né?
Pela sua experiência, qual é a maior dificuldade do aluno de pós-graduação?
Olha, as dificuldades, eu acho que não tem uma... A dificuldade do aluno, ela é composta por vários elementos, né? Por várias variáveis. E isso caracteriza uma complexidade dentro dessa dificuldade, né? Essa dificuldade, ela está mesmo no entendimento de relacionar a teoria com a prática, né? Ou seja, o procedimento teórico de uma pesquisa ou a proposição teórica que você vai fundamentar uma pesquisa com as características práticas daquela pesquisa. Isso é muito difícil de fazer mesmo. Isso é muito difícil. Não é fácil. Talvez essa seja a dificuldade maior na formação do pesquisador, né? Essa é a dificuldade maior. Mas os nossos alunos, eles estão tendo dificuldades para esse entendimento, inclusive. O que nos dificulta mais ainda, né? Sim, a pesquisa para eles é entendido como, muitas vezes, como um fazer que não tem autonomia interna, você entendeu? Ele não acha que aquela lógica que a lógica de uma pesquisa não tem autonomia interna, ou seja, a lógica vai sendo constituída e é também constituinte do objeto, daquilo que você está tentando descrever, mostrar, evidenciar e etc. Então, as dificuldades são enormes para formar um pesquisador, né? E um pesquisador que tenha essa compreensão, né? Dessa racionalidade flexível que tem um objeto Isso é um ponto difícil. Mas eu nem estou querendo que nossos alunos cheguem a isso. Eu estou, assim, acho que isso é tempo mesmo. Acho que isso é tempo de, é o exercício de pesquisar. E eles estão apenas iniciando. O que eu quero é que eles compreendam essa mobilidade. Com esse projeto, né, e outros que eu tenho em mente e já estão mais ou menos encaminhados, é para isso, que eles leiam pesquisas que não tem aquela plasticidade que foi tudo do jeito que está redigido, né? E como se aquilo não tivesse tropeços, como se aquilo tivesse sido transcorrido do melhor modo. Eu tenho até utilizado nos meus textos, eu chamo de intervenientes tangenciais, que é os elementos que acabam aparecendo numa pesquisa que não diz respeito a ela diretamente, mas é fundamental que você os perceba para que sua pesquisa seja bem feita.
A senhora poderia dar um exemplo desses intervenientes?
Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa numa escola e o teu objeto ele está relacionado ao ensino na sala de aula. Só ao procedimento, só ao que diz respeito à disciplina de um determinado conceito, colocando bem específico, né, ali dentro. Bom, você vai fazer essa observação e você frequentando a escola, você descobre uma série, ou você percebe ou observa uma série de elementos que não estão diretamente relacionadas ao seu interesse ali, né? Eu quero saber como o aluno assimila um determinado conceito de biologia, por exemplo, né? Uma coisa bem específica. Mas todo o cotidiano da escola, ela levanta desconfianças, levanta problemas que não estão na sua pesquisa propriamente dita, mas ela faz parte da sua pesquisa na medida que você observa aquilo. E isso pode servir para você mostrar, olha, bom, eu vi isso procurando uma coisa e eu encontrei outra. Normalmente nos fazem, né? Você procura uma coisa muitas vezes e encontra outra. Isso não quer dizer que a tua pesquisa não estava boa, é exatamente por isso que ela está boa, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa que não tinha nada a ver com os estágios supervisionados. Não tinha nada, absolutamente nada. De repente, eu descubro, porque eu frequentava a escola, eu descubro que o tratamento que davam aos estagiários da universidade, da Unesp propriamente dita, na escola que eu pesquisava, era um tratamento que dificultaria muito a eles entender o que era a educação, entender o cotidiano da escola. Aquilo dificultaria o acesso dele à escola e ele era sempre um sujeito indesejado. Claro que isso traria implicações para a representação que ele tem do cotidiano da escola, da vida da escola e etc., né? E era simples, não era porque todas as escolas são desse jeito. Aquela escola era daquele jeito, você entendeu? Então, era uma coisa que eu não estava procurando, eu não tinha o menor interesse, mas descrevo no meu trabalho porque isso diz respeito à formação de professores. Como eu estava pesquisando algo relacionado à formação de professores, eu, num determinado momento, disse, bom, mas nessa observação eu percebi também isso, que não está relacionado ao meu objeto, mas ele está relacionado à formação de professores. E eu, como pesquisadora, preciso prestar atenção nessas ocorrências, nesses episódios. Né? É abrir a mente do pesquisador para a complexidade que é fazer pesquisa. Se você abre, que o aluno, que o iniciante, né, isso sempre para o iniciante, perceba isso já é um passo grande. Né?
Então, estar atento a qualquer imprevisto é fundamental?
Ah, é. A pesquisa é isso, né? É por isso que é tão difícil formar o pesquisador, por isso que é tão difícil, porque o pesquisador iniciante, quando ele faz um projeto de pesquisa, ele acredita que aquele projeto vai ser desenvolvido só seguindo aqueles passos que são, que fazem parte de um projeto, devem estar no projeto, mas aqueles passos é uma indicação, porque pode ser que quando você chega lá, o seu objeto diga para você, olha, não é bem assim, você precisa saber isso e isso, não é desse modo que você vai encontrar o que você está pensando, porque aí você tem uma série de elementos para isso. Isso não quer dizer que o projeto tenha sido mal feito, a natureza do projeto é essa, você entendeu? É, pode estar correto, certo, adequado, exequível, mas você chega lá e nem sempre é assim. Esse que é o problema fazer com que o pesquisador iniciante aprenda que o projeto ele é só um anúncio, né? E não uma certeza do que você vai encontrar e do que você vai fazer. Porque as coisas são dinâmicas, porque há uma complexidade enorme nos objetos.
Tudo isso, então, torna a pesquisa ainda mais fascinante.
É, eu acho que essa é a parte da pesquisa que se aproxima à literatura, né? Da imaginação, da invenção, né? A pesquisa é invenção. Ela não é uma invenção como você faria no campo da literatura, vamos dizer assim, né? Propriamente dizendo, sem nenhum reparo. Mas ela tem um lado inventivo, criativo, que é você perceber o que que teu objeto está dizendo para além daquilo que você conhece da revisão bibliográfica, né? daquilo que já foi produzido sobre ele. Eu acho que é fazer uma literatura, o encantamento da pesquisa, de você descobrir um objeto, descobrir uma coisa, construir uma ideia, é uma invenção. É uma invenção sistematizada, acadêmica, né? E você precisa ter criatividade para fazer essa invenção.
Professora, esse livro está saindo em formato digital e ficará disponível para download gratuitamente e poderá, assim, atingir um número maior de leitores. Qual é a sua visão sobre essa questão?
Eu acho esse projeto da Unesp, e eu tenho colaborado bem já, é o segundo texto que eu colaboro, né, nesse projeto, porque tem essa característica social, né? Acho que é uma contribuição que a Unesp tem o dever de oferecer à população. E por isso eu contribuo sempre que posso, estou contribuindo nesse projeto, porque qualquer aluno pode baixar, não tem custo, ele tem acesso e não vai investir dinheiro nisso. E não dá para dizer que cultura, formação não precise disso, né? Então, por isso, eu gosto muito desse projeto. Eu parabenizo a Unesp por isso. Acho que foi uma iniciativa muito feliz. Muito feliz.
Para finalizar, a senhora poderia deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o seu trabalho?
Posso sim. É marilda@fclar, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, né? .unesp.br.
Professora Marilda, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Marilda da Silva, que juntamente com a professora Vera Teixeira Valdemarim é organizadora do livro Pesquisa e Educação, Métodos e Modos de Fazer. Professora, um grande abraço, até a próxima.
Muito obrigado, Oscar.